Audiobook grátis apresenta X. Até noite alta Gonçalo, passeando pelo quarto, remoeu a amarga certeza de que sempre, através de toda sua vida, quase desde o colégio de S. Fiel, não cessara de padecer humilhações. E todas lhe resultavam de intentos muito simples, tão seguros para qualquer homem como voo para qualquer ave, só para ele constantemente rematados por dor, vergonha ou perda. A entrada da vida escolhe com entusiasmo um confidente, um irmão, que traz para a quieta intimidade da torre, e logo esse homem se apodera ligeiramente do coração de Gracinha e ultrajosamente a abandona. Depois concebe o desejo tão corrente de penetrar na vida política, e logo o acaso força a que se renda e se acolha a influência desse mesmo homem, agora autoridade poderosa, por ele durante todos esses anos de despeito tão detestada e chasqueada. Depois abre ao amigo, agora restabelecido na sua convivência, a porta dos cunhais, confiado na seriedade, no rígido orgulho da irmã, e logo a irmã se abandona ao antigo enganador, sem lucta, na primeira tarde em que se encontra com ele na sombra favorável de um caramanchão. Agora pensa em casar com uma mulher que lhe oferecia com uma grande beleza uma grande fortuna, e imediatamente um companheiro de Vila Clara passa e segreda: a mulher que escolheste, Gonçalino, é uma marafona cheia de amantes. De certo essa mulher não a amava com um amor nobre e forte. Mas decidira acomodar nos formosos braços dela, muito confortavelmente, a sua sorte insegura, e eis que logo desaba, com esmagadora pontualidade, a humilhação costumada. Realmente o destino malhava sobre ele com rancor desmedido, e por quê? Murmurava Gonçalo, despindo melancolicamente o casaco. Em vida tão curta, tanta decepção. Por quê? Pobre de mim. Caiu no vasto leito como numa sepultura, enterrou a face no travesseiro com um suspiro, um enternecido suspiro de piedade por aquela sua sorte tão contrariada, tão sem socorro. E recordava o presunçoso verso do Videirinha, ainda nessa noite proclamado ao violão, velha casa de Ramires. Honra e flor de Portugal. Como a flor murchara. Que mesquinha honra. E que contraste o do derradeiro Gonçalo, encolhido no seu buraco de Santa Ireneia, com esses grandes avós Ramires cantados pelo Videirinha, todos eles, se história e lenda não mentiam, de vidas tão triunfais e sonoras. Não. Nem sequer deles herdar a qualidade por todos herdada através dos tempos, a valentia fácil. Seu pai ainda fora o bom Ramires destemido, que na falada desordem da Romaria da Riosa avançava com um guardasol contra três clavinas engatilhadas. Mas ele, ali, no segredo do quarto apagado, bem o podia livremente gemer, ele nascera com a falha de pior desdouro, essa irremediável fraqueza da carne que, irremediavelmente, diante de um perigo, uma ameaça, uma sombra, o forçava a recuar, a fugir. A fugir de um casco. A fugir de um malandro de suíças louras que, numa estrada e depois numa venda, insulta sem motivo, para meramente ostentar pimponice e arreganho. A vergonhosa carne, tão espantadiça. E a alma? Nessa calada treva do quarto bem o podia reconhecer também, gemendo. A mesma fraqueza lhe tolhia a alma. Era essa fraqueza que o abandonava a qualquer influência, logo por ela levado como folha seca por qualquer sopro. Porque a prima Maria uma tarde adoça os espertos olhos e lhe aconselha por trás do leque que se interesse pela dona Ana, logo ele, fumegando de esperança, ergue sobre o dinheiro e a beleza de dona Ana uma presunçosa torre de ventura e luxo. E a eleição? Essa desgraçada eleição? Quem o empurrara para a eleição, e para a reconciliação indecente com o cavaleiro, e para os desgostos da emanados? O Gouveia, só com leves argucias, murmuradas por cima do caixinês desde a loja do Ramos até a esquina do Correio. Mas que, mesmo dentro da sua torre era governado pelo Bento, que superiormente lhe impunha gostos, dietas, passeios, e opiniões e gravatas, homem de tal natureza, por mais bem dotado na inteligência, é massa inerte a que o mundo constantemente imprime formas varias e contrarias. O João Gouveia fizera dele um candidato servil. O Manuel Duarte poderia fazer dele um beberrão imundo. O Bento facilmente o levaria a atar ao pescoço, em vez de uma gravata de seda, uma coleira de couro. Que miséria! E todavia o homem só vale pela vontade, só no exercício da vontade reside o gozo da vida. porque se a vontade bem exercida encontra em torno submissão, então é a delícia do domínio sereno, se encontra em torno resistência, então é a delícia maior da lucra interessante. Só não sai gozo forte e viril da inercia que se deixa arrastar mudamente, num silêncio e macieza de cera. Mas ele, descendendo de tantos varões famosos pelo querer, não conservaria, escondida algures no seu ser, dormente e quente como uma brasa sob cinza, uma parcela dessa energia hereditária? Talvez. Nunca, porém, nesse peco e encafuado viver de Santa Ireneia a fagulha despertaria, resaltaria em chama intensa e útil. Não. Pobre dele. Mesmo nos movimentos da alma onde todo o homem realiza a liberdade pura, ele sofreria sempre a opressão da sorte inimiga. Com outro suspiro mais se enterrou, se escondeu sob a roupa. Não adormecia, a noite findava, já o relógio de Charão, no corredor, batera cavamente às 4 horas. E então, através das pálpebras cerradas, no confuso cansaço de tantas tristezas revolvidas, Gonçalo percebeu, através da treva do quarto, destacando palidamente da treva, faces lentas que passavam. Eram faces muito antigas, com desusadas barbas ancestrais, com cicatrizes de ferozes ferros, umas ainda flamejando como no fragor de uma batalha, outras sorrindo majestosamente como na pompa de uma gala, todas dilatadas pelo uso soberbo de mandar e vencer. E Gonçalo, espreitando por sobre a borda do lençol, reconhecia ainda essas faces as verídicas feições de velhos Ramires, ou já assim contempladas em denegridos retratos, ou por ele assim concebidas, como conceberas de Truquezindo, em concordância com a rijeza e esplendor dos seus feitos. Vagarosas, mais vivas, elas cresciam dentre a sombra que latejava espessa e como povoada. E agora os corpos emergiam também, robustíssimos corpos cobertos de saios de malha ferrugenta, apertados por arneses d'aço lampejante, embuçados em fuscos mantos de revoltas pregas, cingidos por faustosos gibões de brocado onde cintilavam as pedrarias de colares e cintos, e armados todos, com as armas todas da história, desde clava goda de raiz de roble e riçada de puas, até ao espadim de sarau enlaçarotado de seda e ouro. Sem temor, erguido sobre o travesseiro, Gonçalo não duvidava da realidade maravilhosa. Sim. Eram os seus avós Ramires, os seus formidáveis avós históricos, que, das suas tumbas dispersas corriam, se juntavam na velha casa de Santa Ireneia 9 vezes secular, e formavam em torno do seu leito, do leito em que ele nascera, como a assembleia majestosa da sua raça ressurgida. E até mesmo reconhecia alguns dos mais esforçados, que agora, com o repassar constante do poemeto do tio Duarte e o videirinha gemendo fielmente o seu fado, lhe andavam sempre na imaginação. Aquele além, com o brial branco a que a cruz vermelha enchia o peitoral, era certamente Gutierrez Ramires o Dutramar, como quando corria da sua tenda para a escalada de Jerusalém. No outro, tão velho e formoso, que estendia o braço, ele adivinhava Egas Ramires, negando acolhida no seu puro solar a el-rei Dom Fernando e a adulteira Leonor. Esse, de crespa barba ruiva, que cantava sacudindo o pendão real de Castela, quem, senão Diogo Ramires, o trovador, ainda na alegria da radiosa manhã da Aljubarrota. Deante da incerta claridade do espelho tremiam as fofas plumas escarlates do morrião de Paio Ramires, que se armava para salvar esse Luís rei de França. Levemente balançado, como pelas ondas humildes do mar vencido, Rui Ramires sorria às naus inglesas que ante a proa da sua capitaneia submissamente amainavam por Portugal. E, encostado ao poste do leito, Paulo Ramires, pajem do Bião del Rei nos campos fatais de Alcácer, sem elmo, rota couraça, inclinava para ele a sua face de donzel, com a doçura grave de um avô enternecido. Então, por aquela ternura atenta do mais poético dos Ramires, Gonçalo sente o que a sua ascendência todo amava, e da escuridão das tumbas dispersas acudira para o velar e socorrer na sua fraqueza. Com um longo gemido, arrojando a roupa, desafogou, dolorosamente contou aos seus avós ressurgidos a renegada sorte que o combatia e que sobre a sua vida, sem descanso, amontoava tristeza, vergonha e perda. E eis que subitamente um ferro faz com na treva, com um abafado brado, neto, doce neto, toma a minha lança nunca partida. E logo o punho de uma clara espada lhe roçou o peito, com outra grave voz que o animava, neto, doce neto, toma espada pura que lhe dou em Ourique. e depois uma acha de coriscante e gume bateu no travesseiro, ofertada com altiva certeza, que não derribará essa acha, que derribou as portas da Arzila? Como sombras levadas num vento transcendente todos os avós formidáveis perpassavam, e arrebatadamente lhe estendiam as suas armas, rijas e provadas armas, todas, através de toda a história, enobrecidas nas arrancadas contra a Moirama, nos trabalhados cercos de castelos e vilas, nas batalhas formosas com o castelhano soberbo. Era, em torno do leito, um heróico reluzir e retinir de ferros. E todos soberbamente gritavam, ó neto, toma as nossas armas e vence a sorte inimiga. Mas Gonçalo, espalhando os olhos tristes pelas sombras ondeantes, volveu, ó avós, de que me servem as vossas armas, se me falta a vossa alma. Acordou, muito cedo, com a enredada lembrança de um pesadelo em que falara mortos, e, sem a preguiça, que sempre o amolecia nos colchões, enfiou um roupão, escancarou as vidraças. Que formosa manhã! Uma manhã dos fins de setembro, macia, lustrosa e fina, nenhuma nuvem lhe desmanchava o vasto, o imaculado azul, e o sol já pousava nos arvoredos, nos outeiros distantes, com uma doçura outonal. Mas, apesar de lhe respirar lentamente o brilho e a pureza, Gonçalo permaneceu toldado de sombras, das sombras da véspera, retardadas no seu espírito oprimido, como nevoas em vale muito fundo. E foi ainda com um suspiro, arrastando tristonhamente as chinelas, que puxou o cordão da campainha. O bento não tardou com a infusa da água quente para a barba. E acostumado ao alegre acordar do fidalgo, tanto estranhou aquele silencioso e enrugado mover pelo quarto, que desejou saber se o senhor doutor passara mal a noite, pessimamente. Bento declarou logo, com vivacidade e reprovação, que certamente fizera mal ao senhor doutor tanto cognac de moscatel. Cognac muito adocicado, muito excitante. Bom para o senhor Dom Antônio, homenzarrão pesado. Mas o senhor doutor, assim nervoso, nunca devia tocar naquele cognac. Ou então, meio cálice escasso. Gonçalo ergueu a cabeça, na surpresa de encontrar logo ao começo do seu dia tão flagrante, aquele domínio que todos sobre ele se arrogavam, e de que tanto se lastimava, através de toda a amarga noite. Eis aí o Bento mandando, marcando a sua ração de cognac. E justamente o Bento insistia, o senhor doutor bebeu mais de 3 cálices. Assim não convém. Eu também tive culpa em não tirar a garrafa. Então, perante despotismo tão declarado, o fidalgo da torre teve uma brusca revolta, homem, não dês tantas leis. Bebo o cognac que preciso e que quero. Ao mesmo tempo, com a ponta dos dedos, experimentava a água na infusa. Esta água está morna. Exclamou logo. Já me tenho fartado de dizer. Para a barba, preciso sempre água ferver. O Bento, gravemente, mergulhou também o dedo na água. Pois esta água está quase a ferver. Nem para a barba se necessita água mais quente. Gonçalo encarou o Bento com furor. Ok. Mais objeções, mais leis, pois vai imediatamente buscar outra água. Quando eu peço água quente, pretendo que venha em caixão. Irra! Tanta sentença! Eu não quero moral, quero obediência. O Bento considerou Gonçalo através de um espanto que lhe inchara a face. Depois, lentamente, com magoada dignidade, empurrou a porta, levando a infusa. E já Gonçalo se arrependia da sua violência. Coitado, não era culpa do Bento se a vida lhe andava a ele tão estragada e sacudida. Depois, em casa tão antiga, não destoava a tradição dos antigos aios. E o Bento com perfeito rigor lhes reproduzia a rabugice e a lealdade. Mais ascendência, e livre falar bem lhe cabiam, bem os merecia por tão longa, tão provada dedicação. O Bento, ainda vermelho e inchado, voltava com a infusa fumegante. E Gonçalo logo do semente, para o adoçar, dia muito bonito, hein, Bento? O velho rosnou, ainda amuado, muito bonito. Gonçalo ensaboava a face, rapidamente, na impaciência de reatar com o Bento, de lhe restabelecer a supremacia amorável. E por fim mais doce, quase humilde, pois se achas o dia assim bonito, dou um passeio a cavalo antes do almoço. Que te parece? Talvez me faça bem aos nervos. Com efeito, aquele cognac não me convém. Então, Bento, faz o favor, grita aí ao Joaquim que me tenha a egoa pronta imediatamente. Com certeza me acalma, uma galopada. e no banho agora a água bem esperta, bem quente. Também me acalma a água quente. Por isso necessito sempre água bem quente, a ferver. Mas tu, com essas tuas velhas ideias. Pois todos os médicos o declaram. Para saudar água quente, bem quente, a 60 graus. E depois do rápido banho, enquanto se vestia, abriu mais familiarmente ao velho Aio a intimidade das suas tristezas. Ah! Bento, Bento, o que eu verdadeiramente precisava para me calmar, não era um passeio, era uma jornada. Trago a alma muito carregada, homem. Depois estou farto desta eterna Vila Clara, da eterna Oliveira. Muito mexerico, muita deslealdade. Precisava terra grande, distração grande. O Bento, já reconciliado, enternecido, lembrou que o senhor doutor brevemente, em Lisboa, encontraria uma linda distração, nas cortes. Eu sei lá se vou às cortes, homem. Não sei nada, tudo falha. Qual Lisboa? O que eu necessito é uma viagem imensa, à Hungria, à Rússia, a terras onde haja aventuras. O Bento sorriu superiormente daquela imaginação. E apresentando ao fidalgo jaquetão de velvetina cinzenta, com efeito, na Rússia parece que não faltam aventuras. Anda tudo a chicote, diz o século. Mais aventuras, senhor doutor, até a gente as encontra na estrada. Olhe. O paizinho de Vossa Excelência, que Deus haja, foi lá embaixo diante do portão que teve a bulha com o doutor Avelino da Riosa, e que lhe atirou a chicotada, e que levou com um punhal no braço. Gonçalo calçava as luvas d'anta, mirando o espelho. Pobre papá, coitado, também teve pouca sorte. E por chicote, ó Bento, dá cá aquele chicote de cavalo marinho que tu ontem areaste. Parece que é uma boa arma. Ao sair o portão, o fidalgo da torre meteu a egoa, sem destino, num passo indolente, pela estrada costumada dos bravais. Mas no casal novo, onde dois pequenos jogavam a bola debaixo das carvalheiras, pensou em visitar o Visconde de Rio Manso. Certamente lhe consertaria os nervos a companhia de tão sereno e generoso velho. E, se ele o convidasse a almoçar, gastaria os seus cuidados visitando essa falada quinta da varandinha e cortejando o botão de rosa. Gonçalo recordava apenas confusamente que o terraço da varandinha dominava uma estrada plantada de choupos, algures, entre o lugar da cerda e a espalhada aldeia de Canta-Pedra, e tomou o caminho velho que desce das carvalheiras do casal novo, e penetra no vale, entre o cabeço da Velã e as ruínas do mosteiro de Ribadais, no solo histórico onde Lopo de Baião derrotara a mesnada de Lourenço Ramírez. Ora enterrada entre valados, ora entre toscos muros de pedra solta, a vereda seguia sem beleza, e cansativa, mas as madresilvas nascebes, por entre as amoras maduras, recendiam, o fresco silêncio recebia mais frescura e graça dos frêmitos d'asa que o roçavam e tanto era o radiante azul nos céus serenos que um pouco do seu rebrilho e serenidade se instilava na alma. Gonçalo, mais desanuviado, não se apressava, na igreja dos Bravais, quando ele passara ao casal novo, batiam apenas as 9 horas, e depois de costear um lameiro d'erva magra parou a acender pachorrentamente um charuto, rente da velha ponte de pedra que galga o riacho das donas. Quase seca pela estiagem, a água escura mal corria, sob as folhas largas dos nenúfares, por entre os juncais que a atulhavam. Adiante, à orla de um ervaçal, no abrigo de uma moita d'álamos, reluziam as pedras de um lavadouro. Na outra margem, dentro de um velho bote encalhado, um rapazito, uma rapariguinha conversavam profundamente, com dois molhos de alfazema esquecidos nos regaços. Gonçalo sorriu do idílio, depois teve uma surpresa descobrindo, no cunhal da ponte, rudemente entalhado, o seu brasão d'armas, um açor enorme, que alargava as garras ferozes. Talvez aquelas terras outrora pertencessem à casa, ou algum dos seus avós benéficos construirá a ponte, sobre torrente então mais funda, para a segurança dos homens e dos gados. Quem sabe se o avô Tructezindo, em memória piedosa de Lourenço Ramírez, vencido e captivo nas margens daquela ribeira. O caminho, para além da ponte, alteava entre campos ceifados. As medas lourejavam, pesadas e cheias, por aquele ano de fartura. Ao longe, dos telhados baixos de um logarejo, vagarosos fumos subiam, logo desfeitos no radiante céu. E lentamente, como aqueles fumos distantes, Gonçalo sentia que todas as suas melancolias lhe escapavam da alma, se perdiam também no azul lustroso. Uma revoada de perdizes ergueu o voo dentre o restolho. Gonçalo galopou sobre elas, gritando, sacudindo seu forte chicote de cavalo marinho, que zenia como uma fina lamina. Em breve o caminho torceu, costeando um solto de sobreiros, depois cavado entre silvados com largos pedregulhos aflorando na poeira, e ao fundo o sol faiscava sobre a cal fresca de uma parede. Era uma casa terreá, com porta baixa entre duas janelas envidraçadas, remendos novos no telhado e um quinteiro que uma escura e imensa figueira sombreava. Numa esquina pegava um muro baixo de pedra solta, continuado por uma sebe, onde adiante uma velha cancela abria para a sombra de uma ramada. Defronte, no vasto terreiro que se alargava, jaziam cantarias, uma pilha de traves passava uma estrada, lisa e cuidada, que pareceu a Gonçala de Ramilde. Para além, até a um distante pinheiral, desciam chãs e lameiros. Sentado num banco, junto da porta, com uma espingarda encostada ao muro, um rapaz grosso, de barrete de lã verde, acariciava pensativamente o focinho de um perdigueiro. Gonçalo parou, tenha bondade. Sabe por acaso qual é o bom caminho para a quinta do senhor Visconde de Rio Manso, a varandinha? O rapazote ergueu a face morena, de buço leve, remexendo vagamente no carapuço. Para a quinta do Rio Manso. Siga pela estrada até a pedreira, depois à esquerda a seguir, sempre rente da várzea. Mas nesse instante assomava à porta um latagão de suíças louras em mangas de camisa, a cinta enfaixada em seda. E Gonçalo, com um sobresalto, reconheceu logo o caçador que o injuriara na estrada de Nacejas, o assobiara na venda do Pintainho. O homem relanceou superiormente o fidalgo. Depois, com a mão encostada à ombreira, chasqueou o rapazote, ó Manuel, que estás tu aí a ensinar o caminho, homem. Este caminho por aqui não é para asnos. Gonçalo sentiu a palidez que o cobriu, e todo o sangue no coração, num tumulto confuso, que era de medo e de raiva. Um novo traje, do mesmo homem, sem provocação. Apertou os joelhos no selim para galopar. E a tremer, num esforço que o engasgava, você é muito atrevido. É já pela terceira vez. Eu não sou homem para levantar desordens numa estrada. Mas fique certo que o conheço, e que não escapa sem lição. Imediatamente, o outro agarrou a um cajado curto e saltou à estrada, afrontando a egoa, com as suíças erguidas, um riso de imenso desafio, então cá estou. Vem agora a lição. E para adiante é que você já não passa, seu Ramírez de Merde. Uma nevoa turvou os olhos esgazeados do fidalgo. E de repente, num inconsciente arranque, como levado por uma furiosa rajada de orgulho e força, que se desencadeava do fundo do seu ser, gritou, atirou a fina egoa num galão terrível. E nem compreendeu. O cajado sarilhara. A egoa empinava, numa cabeçada furiosa. E Gonçalo entreviu a mão do homem, escura, imensa, que empolgava a camba do freio. Então, erguido nos estribos, por sobre a imensa mão, despediu uma vergastada do chicote silvante de cavalo marinho, colhendo o latagão na face, de lado, num golpe tão vivo da aresta aguda que a orelha pendeu, despegada, num borbotar de sangue. Com um berro o homem recuou, cambaleando. Gonçalo galgou sobre ele, noutro arremesso, com outra fulgurante chicotada, que o apanhou pela boca, lhe rasgou a boca, de certo lhe espedaçou dentes, o atirou, urrando, para o chão. As patas da egoa machucavam as grossas coxas estendidas, e, debruçado, Gonçalo ainda vergastou, cortou desesperadamente face, pescoço, até que o corpo jazeu mole como morto, com jorros de sangue escuro ensopando a camisa. Um tiro atroou o terreiro. E Gonçalo, com um salto no selim, avistou o rapazote moreno ainda com a espingarda erguida, a fumegar, mas já hesitando aterrado. Ah, cão! Lançou a egoa, com o chicote alto, o rapaz, espavorido, corria lentamente através do terreiro, para saltar o valado, escapar para as várzeas ceifadas, a cão, a cão! Berrava Gonçalo. Estonteado, o rapaz tropeçara numa viga solta. Mas já se endireitava, largava, quando o fidalgo o alcançou com uma cutilada do chicote no pescoço, logo alagado de sangue. Estendendo as mãos incertas, ainda cambaleou, abateu, estalou contra a aresta de um pilar, a cabeça mais sangue jorrou. Então Gonçalo, a arquejar, deteve a egoa. Ambos os homens jaziam imóveis. Santo Deus! Mortos! d'ambos corria o sangue sobre a terra seca. O fidalgo da torre sentia uma alegria brutal. Mais um grito espantado soou do lado do quinteiro. Ai que mataram o meu rapaz! Era um velho que corria da cancela, numa carreira agachada, rente com a sebe, para a porta da casa. Tão certeiramente o fidalgo arremessou a egoa, para o deter, que o velho esbarrou contra o peitoril que arfava coberto de suor e de espuma. E ante o inquieto animal escarvando, e Gonçalo alçado nos estribos, com a face chamejante, o chicote a descer, o velho, num terror, desabou sobre os joelhos, gritou ansiadamente, ai, não me faça mal, meu fidalgo, por alma de seu pai Ramírez. Gonçalo ainda manteve assim um momento, suplicante, a tremer, sob o justiceiro faiscar dos seus olhos, e gozava soberbamente aquelas calosas mãos que se erguiam para sua misericórdia, invocavam o nome de Ramírez, de novo temido, repossuído do seu prestígio heróico. Depois, recuando a egoa, esse malandro do Rapazola desfechou a caçadeira. Você também não tem boa cara. Que ia você correndo para casa? Buscar outra espingarda? O velho alargou desesperadamente os braços, oferecia o peito, em testemunho da sua verdade, ó meu fidalgo, não tenho em casa nenhum cajado. Assim Deus me ajude e me salve o rapaz. Mas Gonçalo desconfiava. Quando descesse agora pela estrada de Ramilde, bem poderia o velho correr ao casebre, agarrar outra caçadeira, desfechar traiçoeiramente. E então com a presteza de espírito que a lucra fiara concebeu contra qualquer emboscada, um ardil seguro, e até num relance sorriu recordando traças de guerra, de Dona Garcia Viegas, o sabedor, marche lá diante de mim, sempre a direito, pela estrada. O velho tardou, sem se erguer, aterrado. E batia com as grossas mãos nas coxas, numa anciã que o engasgava, ó meu fidalgo, ó meu fidalgo! Mas deixar assim o rapaz sem acordo? O rapaz está só atordoado, já se mexeu. E o outro malandro também. Marche você. E ao irresistível mando de Gonçalo, o velho, depois de sacudir demoradamente as joalheiras, começou a avançar pela estrada, vergado diante da egoa, como um captivo, com os longos braços a bambolear, rosnando, num rouco assombro, ai como elas se armam. Ai santo nome de Deus, que desgraça! A espaços estacava, esgazeando para Gonçalo um olhar torvo onde negrejava medo e ódio. Mas logo o comando forte o empurrava, marche! E marchava. Adiante, onde se erguia um cruzeiro em memória do abade Paguim, assassinado, Gonçalo reconheceu um largo atalho para a estrada dos Bravais que chamavam o Caminho da Moleira. E para aí enfiou o velho, que no pavor daquela zinhaga solitária, pensando que Gonçalo o afastava de caminhos trilhados para o matar comodamente, rompeu a gemer. Ai que isto é o fim da minha vida! Ai Nossa Senhora, que é o fim da minha vida! E não cessou de gemer, emaranhando os passos trôpegos, até que desembocaram na estrada alta entre taludes escarpados, revestidos de gesta brava. Então de repente, com outro terror, o homem bruscamente revirou, atirando as mãos ao barrete, ó meu senhor, o fidalgo não me leva preso? Marche! Corra! Que agora a egoa trota! A egoa trotou, o velho correu, desengonçado, arquejando como um folho de forja. Uma milha galgada, Gonçalo parou, farto do captivo, da lenta marcha. De resto antes que o homem agora corresse a casa, e agarrasse uma arma, e virasse para o alcançar, se desforrar, entraria ele, num galope solto, o portão da torre. Então bradou, com um sobrolho duro, alto. Agora pode voltar para trás. Mas, antes, como se chama aquele seu lugar? A Grainha, meu fidalgo. E você como se chama, e o rapaz? O velho com a boca aberta, esperou, hesitou, eu sou João, o meu rapaz Manuel. Manuel Domingues, meu fidalgo. Você naturalmente mente. E o outro malandro, de suíças louras? Dum folego, o velho gritou, esse é o Ernesto de Nacejas, o valentão de Nacejas, que chamam o caça-braços, e que tanto me desencaminhou o rapaz, bem. Pois diga lá a esses dois marotos que me atacaram a pau e a tiro, que não ficam quites somente com a sova, e que agora têm de se entender com a justiça. Ela lá irá. Largue. Do meio da estrada, Gonçalo ainda vigiou o velho que abalara, forçando as passadas derreadas, limpando o suor que lhe pingava. Depois, pela conhecida estrada, galopou para a torre. ia levado, galopando numa alegria tão fumegante, que o lançava em sonho e devaneio. Era como a sensação sublime de galopar pelas alturas, num corcel de lenda, crescido magnificamente, roçando as nuvens lustrosas. E por baixo, nas cidades, os homens reconheciam nele um verdadeiro Ramires, dos antigos na história, dos que derrubavam torres, dos que mudavam a configuração dos reinos, e erguiam esse maravilhado murmurio que é o suco dos fortes passando. Com razão. Com razão. Que ainda de manhã, ao sair da torre, não ousaria marchar para um rapazola decidido que brandisse um varapau. E depois, de repente, na solidão daquela casa terreá, quando o bruto das suíças louras lhe atira a suja injúria, eis um não sei que se desprende dentro do seu ser, e transborda, e lhe enche cada veia de sangue ardido e lhe enrija cada nervo de força destra, e lhe espalha na pele o desprezo e a dor, e lhe repassa fundamente a alma de fortaleza indomável. E agora ali voltava, como um varão novo, soberbamente virilizado, liberto enfim da sombra que tão dolorosamente assombreara a sua vida, a sombra mole e torpe do seu medo. Porque sentia que, agora se todos os valentões de Nacejas o afrontassem num rijo erguer de cajados, esse não sei que, lá dentro, no seu ser, de novo se soltaria, e o arremessaria, com cada veia inchada, cada nervo retesado, para o delicioso fragor da briga. Enfim era um homem. Quando em Vila Clara o Manuel Duarte, o Titó com o peito alto, contassem façanhas, já ele não enrolaria encolhidamente o cigarro, encolhido, mudo não somente pela ausência desconsoladora das valentias, mas sobretudo pela humilhante recordação das fraquezas. E galopava, galopava apertando furiosamente o cabo do chicote, como para investidas mais belas. Para além dos bravais, mais galopou, ao avistar a torre. E singularmente lhe pareceu, de repente, que a sua torre, agora mais sua, e que uma afinidade nova fundada em glória e força, o tornava mais senhor da sua torre. Como para acolher Gonçalo mais dignamente, o portão grande, sempre cerrado, oferecia uma entrada triunfal com os dois pesados batentes escancarados. Ele atirou a egoa para o meio do pátio, bradando, ó Joaquim! Ó Manuel! É lá! Um de vocês! O Joaquim surgiu da cavalariça, de mangas arregaçadas, com uma esponja na mão. Ó Joaquim, depressa! Aparelha o Rocílio, corre a um sítio na estrada de Ramilde, a que chamam a Grainha. Tive agora lá uma grande desordem. Creio que dei cabo de dois homens. Ficaram numa poça de sangue. Não digas que vais da torre, que te podem atacar. Mas sabe o que sucedeu, se estão mortos. Depressa, depressa! O Joaquim, estonteado, remergulhou na cavalariça escura. E de cima de uma das varandas do corredor, partiram exclamações assombradas, ó Gonçalo, ó que foi! Santo Deus! Ó que foi! Era o Barrolo! Sem desmontar, sem surpresa ante a aparição do Barrolo, Gonçalo atirou logo para a varanda a história da bulha, tumultuosamente. Um malandro que o insultara. Depois outro, que desfechou a caçadeira. E ambos derribados sob as patas da egoa, numa poça de sangue. O Barrolo despegou da varanda, e noutro relance, investia pelo pátio, com os curtos braços a boiar, enfiado. Mas então? Mas então? E Gonçalo, desmontando, tremulo agora do cansaço e da emoção, esmiuçou mais lances. Na estrada de Ramilde. Um valentão que o injuriou. A esse rasgar a boca, decepar a orelha. Depois o outro, um rapazola, desfecha uma carabina. Ele corre, tão vivamente o colhe com uma cutilada que o estira, para cima de uma pedra, como morto, uma cutilada? Com este chicote, Barrolo. Arma terrível. Bem dizia o Titó. Estou perdido se não levo este chicote. Esgazeado, Barrolo remirava o chicote. Sim, com efeito ainda manchado de sangue. Então Gonçalo atentou no chicote, no sangue. Sangue de gente. Sangue fresco, que ele arrancara. E por entre o seu orgulho, uma piedade passou que o empalideceu, que desgraça, vejam que desgraça. Esquadrinou vivamente o fato, as botas, no horror de nudôs de sangue, que o salpicassem. Sim, santo Deus. Sangue na polaina. E imediatamente ansiou por se despir, se lavar, galgou a escada, com o Barrolo que enxugava o suor, balbuciava, ora uma dessas. E de repente. Assim na estrada. Mas no corredor, subindo numa carreira da cozinha, apareceu Gracinha, pálida, com a rosa atrás, que enterrava os dedos entre o lenço e o cabelo num pavor mudo. Que foi, Gonçalo? Jesus, que foi? Então, encontrando Gracinha junto dele, na torre, nesse momento magnífico do seu orgulho, depois de tão rijo perigo vencido, Gonçalo esqueceu André, o mirante, as sombrias humilhações, e no abraço em que acolheu, nos fortes beijos que atirou à face querida, todo o seu amor se funde em ternura. Com ela ainda chegada ao coração, suspirou de leve, como uma criança cansada. Depois apertando as duas pobres mãos tremulas, com um lento, enternecido sorriso, enquanto os olhos se lhe umedeciam de confusa emoção, de confusa alegria, pois foi o diabo, filha. Uma desordem horrível, eu que sou tão pacato. Imagina tu. E pelo corredor recomeçou para Gracinha, que arfava, e para Rosa, estarrecida, a história do encontro, e o sujo traje, o tiro que falhara e os malandros lacerados a chicote, e o velho marchando como um captivo, a gemer pela estrada de Ramilde. Apertando o peito, num desmaio, Gracinha murmurou, ai, Gonçalo! E se um dos homens estivesse morto? O Barrolo, mais vermelho que uma peonia, berrou logo que tais malandros mereciam ricamente a morte. E mesmo feridos, ainda necessitavam castigo tremendo da frica. O Gouveia. Era necessário mandar a Vila Clara, avisar o Gouveia. Mais largas passadas ávidas abalaram o soalho, e foi o Bento, que se ergueu diante de Gonçalo, bracejando numa anciã. Então, senhor doutor? Diz que uma grande desordem. E a porta do escriptório, onde todos pararam, novamente atentos, a história recomeçou, especialmente para o Bento, que a bebia, num lento riso de gosto, crescendo, inchando, com os olhinhos úmidos a reluzir, como se também triunfasse. Por fim, triunfou, com estrondo, foi o chicote, senhor doutor. O que serviu ao senhor doutor, foi o chicote que eu lhe dei. Era verdade. E Gonçalo, comovido, abraçou o velho aio, que numa excitação, gritava para a Rosa, para a Gracinha, para o Barrolo, o senhor doutor deu cabo deles. Aquele chicote mata um homem. Os malvados estão mortos. E foi o chicote. Foi o chicote que eu dei ao senhor doutor. Mas Gonçalo reclamava água quente para se lavar da poeira, do suor, do sangue. E o Bento correu, berrando ainda pelo corredor. Depois pelas escadas da cozinha, que for o chicote. O chicote, que ele dera ao senhor doutor. Gonçalo entrara no quarto, acompanhado pelo Barrolo. E pousou o chapéu sobre o mármore da comoda, com um imenso aconsolado. Era o consolo imenso de se encontrar, depois de tão violenta manhã, entre as doces coisas costumadas, pisando o seu velho tapete azul, roçando o leito de pau preto em que nascera, respirando pelas vidraças abertas, onde as ramagens familiares das faias se empurravam na aragem para o saudar. Com que gosto se acercou do espelho de colunas douradas, se mirou e se remirou, como a um Gonçalo novo e tão melhorado, que nos ombros reconhecia mais largueza, e até no bigode um arquear mais crespo. E foi ao arredar do espelho, topando com o Barrolo, que subitamente despertou numa curiosidade imensa. Mas, ó Barrolo, como é que vos encontro esta manhã na torre? Resolução da véspera, ao chá. Gonçalo não aparecia, não escrevia. Gracinha matutar, inquieta. Ele também espantado daquele sumiço depois do cesto dos pêssegos. De modo que ao chá, pensando também que a parelha necessitava uma trotada, lembrar a Gracinha, vamos nós amanhã à torre. No faiton? Além disso precisava falar contigo, Gonçalo. Tenho andado aborrecido. O fidalgo juntou duas almofadas no divã, onde se enterrou, como aborrecido? Aborrecido por quê? Barrolo, com as mãos nos bolsos da rabona de flanela, que lhe cingia as ancas gordas, considerou as flores do tapete, melancolicamente, é uma grande seca. A gente não pode confiar em ninguém. Nem ter familiaridades. Num lampejo Gonçalo imaginou o cavaleiro e Gracinha mostrando estouvadamente nos punhais, como outrora entre os arvoredos da torre, o sentimento que os dominava. E presentiu um desabafo, alguma queixa triste do pobre Barrolo, amargurado por suspeitas, talvez por intimidades que espreitara. mais a emoção suprema da sua batalha sumira para uma sombra inferior os cuidados que, ainda na véspera, o oprimiam. Todas as dificuldades da vida lhe apareciam agora, de repente, naquele frescor da sua coragem nova, tão fáceis de abater como os desafios dos valentões. E não se assustou com as confidências do cunhado, bem seguro de impor aquela alma submissa de Bacoco a confiança e a quietação. Até sorriu, com indolência: então, Barrolinho? Sucedeu alguma peripécia? Recebi uma carta. Ah! Gravemente Barrolo desabotoou o jaquetão, puxou do bolso interior uma larga carteira, de couro verde lustroso, com monograma d'ouro. E foi a carteira que ele mostrou a Gonçalo, com satisfação. Bonita, hein? Presente do André, coitado. Creio que até a mandou vir de Paris. O monograma tem muito chique. Gonçalo esperava, espantado. Enfim, o bom Barrolo tirou da carteira uma carta, já amarrotada, depois alisada. Era, num papel pautado, uma letra miudinha que o fidalgo apenas relanceou, declarando logo com segurança: é das Lousadas. E leu, vagarosamente, serenamente, com o cotovelo enterrado na almofada: ex. Senhor José Barrolo. Vossa Excelência, apesar de todos os seus amigos o alcunharem de Zé Bacoco, mostrou agora muita esperteza, chamando de novo para sua intimidade de sua digna esposa o gentil André Cavaleiro, nosso governador civil. Com efeito, a esposa de Vossa Excelência, a linda Gracinha, que nestes últimos tempos andava tão murcha e até desbotada, o que a todos nos inquietava, imediatamente refloriu, e ganhou cores, desde que possui a valiosa companhia da primeira autoridade do distrito. Portou-se, pois, Vossa Excelência como marido zeloso, e desejoso da felicidade e boa saúde de sua interessante esposa. Nem parece rasgo daquele que toda Oliveira considera como seu mais ilustre pateta. Os nossos sinceros parabéns. Gonçalo guardou muito sossegadamente na algibeira aquela carta que, dias antes, o lançaria em infinita amargura e fúria: é das Lousadas. E tu deste importância a semelhante babuzeira? O Barrolo repontou, com as bochechas abrasadas: se te parece. Sempre embirrei com bilhetinhos anônimos. E depois essa insolência a respeito dos amigos me chamarem Bacoco. Grande infâmia, hein? Tu acreditas? Eu não acredito. Mas lança cisania entre mim e os rapazes. Nem voltei ao clube. Bacoco. Por quê? Porque eu sou simples, sempre franco, disposto a arranchar. Não. Se os rapazes no clube me chamam Bacoco pelas costas, caramba, mostram ingratidão. Mas eu não acredito. Rebolou pelo quarto, desconsoladamente, as mãos cruzadas sobre as gordas nádegas. Depois, estacando diante do divã, donde Gonçalo considerava, com piedade, enquanto ao resto da carta é tão estúpido, tão atrapalhado que ao princípio nem compreendi. Agora percebo. Querem dizer que a Gracinha e o Cavaleiro têm namoro. É o que me parece que querem dizer. Ora vê-to que disparate. Até a intimidade do Cavaleiro é mentira. O pobre rapaz, desde que lá jantou, só apareceu 3 ou 4 vezes, à noite, para a Manilha, com o Mendonça. E agora abalou para Lisboa. Então o fidalgo pulou, de surpresa. O quê? O cavaleiro foi para Lisboa? Pois partiu há 3 dias, com demora. Com demora, com grande demora. Só volta no meado de outubro para a eleição. Ah! Mas o Bento rompeu pelo quarto, com o jarro d'água quente, 2 toalhas de rendas, ainda numa excitação que o azafamava. Diante do espelho, lentamente Barrolo reabotoava o jaquetão. Bem, até logo, Gonçalinho. Eu desço a cavalariça, visitar a parelha. Não imaginas. Desde Oliveira, sem descanso, uma trotada esplendida. E nem um pelo suado. Tu guardas a carta? Guardo, para estudar a letra. Apenas Barrolo cerrar a porta, o fidalgo recomeçou com o Bento a deliciosa história da briga, revivendo as surpresas e os rasgos, simulando os arremessos da egoa, arrebatando o chicote para representar as cutiladas silvantes, que arrancavam febre e sangue. E de repente, em ceroulas: ó Bento, traze o meu chapéu. Estou desconfiado que a bala roçou pelo chapéu. Ambos remiraram, esquadrinharam o chapéu. O Bento, no seu encarecimento da façanha, achava a copa amolgada, até chamuscada. A bala passou de raspão, senhor doutor. O fidalgo negou, com a modéstia grave de um forte, não. Nem de raspão. Quando o malandro desfechou já o braço lhe tremia. Devemos agradecer a Deus, Bento. Mas eu realmente não corri grande perigo. Depois de vestido, Gonçalo, passeando no quarto, releu a carta. Sim, certamente das Lousadas. Mas agora essa maledicência, soprada com tão sórdida maldade sobre as pobres bochechas do Barrolo, não causava dano, antes servia, quase beneficamente, como a brasa de um ferro, para sarar um dano. O pobre Barrolo apenas se impressionara com a revelação da sua bacoquice, essa ingrata alcunha posta pelos rapazes amigos, em galhofas ingratas do clube debaixo dos arcos. A outra insinuação terrível, Gracinha reverdecendo ao calor amoroso do cavaleiro, essa mal a compreendera, escassamente a atendera num desdém distraído e cândido. Mas a carta que assim silvava por sobre o bom Barrolo como flecha errada, acertava em Gracinha, feriria Gracinha no seu orgulho, no seu impressional pudor, mostrando a pobre tonta como seu nome e mesmo seu coração, já arrastavam enxovalhadamente, pela rasteira mexeriquice das Lousadas. Certeza tão humilhadora não apagaria um sentimento, que se não apagava com humilhações mais íntimas, tanto mais dolorosas. Mas estimularia a sua reserva e o seu desconfiado recato, e agora que André se afastara para Lisboa, operaria nela, surdamente, solitariamente, sem que a presença tentadora lhe desmanchasse a influência sossegadora e salutar. Assim o torpe papel aproveitava a Gracinha como um aviso temeroso pregado na parede. E rancorosamente preparada pelas duas fêmeas para desencadear nos cunhais escândalo e dor, talvez restabelecesse, na ameaçada casa, quietação e gravidade. Gonçalo esfregou as mãos pensando, que então ditosa manhã talvez até esse mal redundasse em bem. Ó Bento, onde está a senhor Dona Graça? A menina subiu agora há pouco para o seu quarto, senhor doutor. Era o seu quarto de solteira, claro e fresco sobre o pomar, onde ainda se conservava o seu leito de linda madeira embutida, um toucador ilustre que pertencera à rainha Dona Maria Francisca de Saboia, e o sofá, as cadeiras de casimira clara em que Gracinha bordara, num arrastado labor danos, o açor negro dos Ramires. E sempre que voltava à torre Gracinha gostava de reviver no seu quarto, as horas de solteira, remexendo as gavetas, folheando velhos romances ingleses na estantezinha envidraçada, ou simplesmente da varanda contemplando a querida quinta estendida até aos outeiros de Valverde, a verde quinta, tão misturada à sua vida que cada arvore lhe sussurrava, cada recanto de verdura era como um recanto do seu pensamento. Gonçalo subiu, bateu a porta cerrada com o antigo aviso, licença para o mano. Ela correu da varanda, onde regava nos seus antigos vasos vidrados plantas sempre renovadas e cuidadas pela Rosa com carinho. E desabafando logo do pensamento que a enchia, ó Gonçalo. Mas que felicidade nós virmos a torre, justamente hoje, que te sucedeu coisa tamanha, é verdade, Gracinha, grande sorte. E não me admirei nada de te ver. Era como se ainda vivesses na torre e te encontrasse no corredor. Quem estranhei foi o Barrolo. E no primeiro momento depois de desmontar, pensava assim, vagamente, mas que diabo faz aqui o Barrolo? Como diabo se acha aqui o Barrolo? Curioso, hein? Foi talvez que, depois da desordem, me senti remoçado, com um sangue novo, e me julguei no tempo em que desejávamos uma guerra em Portugal, e nós cercados na torre, sob o nosso pendão, o nosso terço atirando bombardas aos espanhóis. Ela ria, lembrada dessas imaginações heroicas. E com o vestido entalado entre os joelhos recomeçou a lenta rega dos seus vasos, enquanto Gonçalo, encostado à varanda, considerando a torre, retomado pela ideia de uma concordância mais íntima, que desde essa manhã se estabelecera entre ele e aquele heróico resto da honra de Santa Ireneia, como se a sua força, tanto tempo quebrada, se soldasse enfim firmemente à força secular da sua raça. Ó Gonçalo! Tu deves estar muito cansado. Depois dessa verdadeira batalha, não, cansado não. Mas com fome. Com fome, e com uma sede esplendida. Ela pousou logo o regador, sacudindo as mãos alegremente, pois o almoço não tarda. Já andei a trabalhar na cozinha, com a Rosa, numa pescada espanhola. É uma receita nova do Barão das Marges. Então insonsa, como ele. Não. Até picante, foi o senhor vigário-geral que lhe ensinou. E como, diante do toucador da rainha Maria Francisca, ela arranjava à pressa os ganchos do cabelo, para aproveitar a solidão favorável, apressou com esforço a confidência que o comovia. E em Oliveira? Lá por Oliveira, em Oliveira, nada. Muito calor. Gonçalo, movendo os dedos lentos pela moldura do espelho, fino entrelaçamento de açucenas e louros, murmurou, eu sei apenas das lousadas, das tuas amigas lousadas. Continuou em plena atividade. Gracinha negou candidamente, as lousadas? Não. Nem tem aparecido. Mas tem tecido. E como os verdes olhos de Gracinha se alargaram, sem compreender, Gonçalo arrancou vivamente da algibeira a carta que guardara, que agora lhe pesava, como uma chapa de ferro. Olha, Gracinha. Mais vale desabafarmos. Aí tens o que elas há dias escreveram a teu marido. Num relance, Gracinha devorou as linhas terríveis. E com ondas de sangue nas faces, apertando as mãos numa aflição, um desespero, em que o papel amarfanhou, ó Gonçalo. Pois. Gonçalo acúdio, não. O Barrolo não se importou. Até se riu. E eu também, quando ele me entregou esse papelucho. E a prova que ambos o consideramos uma mexeriquice insensata, é que eu te o mostro tão francamente. Ela esmagava a carta nas mãos juntas e tremulas, pálida agora e emudecida pelo espanto, retendo grandes lágrimas que rebrilhavam. E Gonçalo comovido, com gravidade, com ternura, mas tu, Gracinha, sabes o que são terras pequenas. Sobretudo Oliveira. Precisas muito cuidado, muita reserva. Ai de mim. De mim vem a culpa. Reatei relações que nunca se deviam reatar. Bem me tenho arrependido. E acredita. Por causa dessa situação tão falsa e tão perigosa, que eu criei, levianamente, por ambição tola, passei aqui na torre dias amargurados. Até nem me atrevi a voltar a Oliveira. Hoje, não sei porquê, depois desta aventura, parece que tudo se esbateu, se afundou para uma grande sombra. Enfim, já não me arde tão em brasa no coração. Por isso desabafo assim, serenamente. Ela desatou num solto, doloroso choro em que a sua fraca alma se desfazia. Com redobrada ternura Gonçalo abraçou os pobres ombros vergados que os soluços espedaçavam. E foi com ela toda refugiada no seu peito, que ainda a aconselhou, docemente, Gracinha, o passado morreu, e todos precisamos, para a honra de todos, que continue morto. Pelo menos que por fora, em cada gesto teu, pareça bem morto. Sou eu que te o peço, pelo nosso nome. Dentre os braços do irmão, ela gemeu com infinita humildade, mas ele até foi embora. Nem quis estar mais em Oliveira. Gonçalo acariciou a acabrunhada cabeça que de novo se escondera contra o seu peito, contra ele se apertava, como procurando a fresca misericordiosa que dentro sentia brotar, bem sei. E isso me mostra que tem sido forte. Mas precisas muita reserva, muita vigilância, Gracinha. E agora sossega. Não falemos mais, nunca mais, neste incidente. Porque foi apenas um incidente. E que eu provoquei, ai de mim, por leviandade, por ilusão. Passou, está esquecido. Sossega, descansa. E quando desceres traze os olhos bem secos. Lentamente a desprendera dos braços, onde ela se arraigava como ao abrigo mais certo e a consolação mais desejada. E saía, engasgado pela emoção, recalcando também as lágrimas. Um gemido tímido, suplicante, ainda o reteve. Gonçalo. Mas tu pensas. Ele voltou, de novo a abraçou, a beijou na testa lentamente. Eu penso que tu, agora bem avisada, bem aconselhada, vais mostrar muita dignidade, muita firmeza. Rapidamente abalou, cerrou a porta. E na escada estreita, escassamente alumiada por uma clara boia baça, limpava as pálpebras, quando esbarrou com o Barrolo, que procurava a Gracinha, para apressar o almoço. A Gracinha já desce. Atabalhou o fidalgo. Está a lavar as mãos. Já desce. Mas antes do almoço vamos à cavalariça. Devemos uma visita à Egoa, a essa querida Egoa que me salvou, é verdade, caramba. Concordou logo Barrolo revirando nos degraus, com entusiasmo. Precisamos visitar a Egoa. Grande, briosa, hein? Mas aposto que ficou mais suada que as minhas. Imagina. Uma trotada daquelas, desde Oliveira, e nem um pelo molhado. Grandes egoas. também, o que eu as olho, o que as trato. Na cavalariça, ambos afagaram a egoa. Barrolo lembrou que se mimoseasse com uma ração larga de cenoura. Depois, para que Gracinha, com vagar se calmasse, o fidalgo arrastou o Barrolo ao pomar e à horta, tu não vens à torre há perto de 6 meses, Barrolinho. Precisas ver, admirar progressos. Anda agora por aqui a mão forte do Pereira da Riosa, imagino. Grande homem, o Pereira. Mas eu tenho uma fome, Gonçalinho, também eu. Uma hora batia quando entraram na varanda onde a mesa esperava, flórida e em festa, e Gracinha, à beira do divã, percorria pensativamente a velha Gazeta do Porto. Apesar de muito banhados, os seus belos olhos conservavam um ardor, e para o justificar, e o seu modo abatido, logo se lastimou, corando, duma enxaqueca. Eram as emoções, o perigo de Gonçalo, também eu tenho dor de cabeça. Declarou Barrolo, rondando a mesa. Mas a minha vem da fome. Ó filhos, é que estou desde as 7 da manhã com uma chávena de café e um ovo quente. Gonçalo repicou a campainha. Mas quem rompeu pela porta envidraçada, esbaforido, escancarando a boca num riso imenso, foi o Joaquim, o moço da cavalariça que voltava da grainha. Gonçalo atirou os braços, sofrego, então? Então, pois lá estive, meu fidalgo. Exclamou Joaquim com o peito a estalar de importância. E uai por lá um povoléu, todos já sabem. Uma rapariga dos bravais espreitou tudo, de dentro do quinteiro. Depois correu, badalou. Mas o velho, o tal Domingues que mora na casa, e o filho, abalaram ambos. E o rapaz, ao que dizem, pouco ferido. Se caiu, sem sentidos, foi com susto. O Ernesto de Nacejas, esse sim, santo nome de Deus, apanhou. Lá o levaram em braços para a casa de um compadre ali ao pé, na arribada. Parece que fica sem orelha, e que fica sem boca. Pois por todos aqueles sítios era o aí Jesus das moças. E logo lá o carregam para o hospital de Vila Clara, que na casa do compadre não pode sarar. Um povoléu, e todos dão a razão ao fidalgo. O tal Domingues era malandro. E o Ernesto, esse ninguém o podia enxergar. Mas todos lhe tinham medo. O fidalgo fez uma limpeza. Gonçalo resplandecia. Ah! Ainda bem, que não passara dano mais forte, que beleza perdida do Dona Juan de Nacejas, e então o povo por lá, a falar, a olhar para o sítio? Pois o povo não se arreda. E a mostrar o sangue, no chão, e as pedras por onde se atirou a egoa do fidalgo. E agora até contam que foi uma espera, e que desfecharam 3 tiros ao fidalgo, e que depois adiante no pinhal ainda saltaram 3 homens mascarados que o fidalgo escangalhou, eis a lenda que se forma. Declarou Gonçalo. O Bento aparecera com uma larga travessa fumegante. O fidalgo afagou risonhamente o ombro do Joaquim. E embaixo a Rosa que abrisse, para o almoço da família, 2 garrafas de vinho do Porto, velho. Depois com a mão nas costas da cadeira murmurou gravemente, pensemos um momento em Deus, que me tirou hoje de um grande perigo. Barrolo pendeu a cabeça, reverente. Gracinha, através de um leve suspiro, pensou uma leve oração. E desdobravam os guardanapos Gonçalo aclamava a travessa de pescada espanhola, quando o pequeno da Crispola empurrou ainda a porta envidraçada com um telegrama, que viera da vila. Uma inquietação deteve os garfos. Amanhã correra com tantas agitações e espantos. Mas já um sorriso de gosto, de triunfo, se espalhara na fina face de Gonçalo, não é nada. É do Castanheiro, por causa dos capítulos do Romance que eu lhe mandei. Coitado! Bom rapaz! E, recostado na cadeira, recitou vagarosamente o telegrama, que os seus olhos afagavam, capítulos Romance recebidos. Leitura feita amigos. Entusiasmo. Verdadeira obra-prima. Abraço. Barrolo, com a boca cheia, bateu as palmas. E Gonçalo, sem reparar na travessa da pescada que Bento lhe apresentava, mas enchendo o copo de vinho verde, com uma vaga tremura, um sorriso ditoso que não se dissipava, enfim, boa manhã. Grande manhã. Gonçalo, apesar das insistências de Gracinha e do Barrolo, não os acompanhou para Oliveira, no desejo de acabar, durante essa semana, o derradeiro capítulo da novela, e depois cerrar o preguiçoso giro de visitas aos influentes eleitorais do círculo. Assim rematava a obra d'arte e a obra de política, e cumpria, Deus louvado, a tarefa desse verão fecundo. Logo nessa noite retomou o manuscrito da novela, e na margem larga lançou a data, uma nota: hoje, na freguesia da Grainha, tive uma briga terrível com dois homens que me assaltaram a pau e tiro, e que castiguei severamente. Depois, com facilidade atacou o lance de tanto sabor medieval, em que Tructezindo Ramírez, correndo no rasto do bastardo, penetrava, ao espalhado e fumarento clarão dos achotes, no arraial de Dom Pedro de Castro. Com grave amizade acolhia o velho homem de guerra aquele seu primo de Portugal, que lhe trouxera sua forte mesnada, de Santa Ireneia, quando os castros combateram um grande poder de mouros em Inxarez de Sandornim. Depois, na vasta tenda, reluzente d'armas, tapizada de peles de leão e d'urso, Tructezindo contava, ainda a arfar de dor represa, a morte de seu filho Lourenço, ferido na lide de Cantapedra, acabado apunhalada pelo bastardo de Baião, diante das muralhas de Santa Ireneia, com o sol no céu alto a olhar a traição. Indignado, o velho Castro esmurraçou a mesa, onde um rosário d'ouro se misturava a grossas peças de xadrez e jurou pela vida de Cristo, que, em 60 anos d'armas e surpresas nunca soubera de feito mais vil. E agarrando a mão do senhor de Santa Ireneia, ardentemente lhe ofereceu, para a empresa da Santa Vingança, a sua hoste inteira, 330 lanças, vasta e rija peonagem. Por Santa Maria! Formosa arrancada! Bradou Mendo de Briteiros com as vermelhas barbas a flamejar de gosto. Mas Dona Garcia Viegas, o sabedor, entendia que para colherem o bastardo vivo, como convinha uma vingança vagarosa e bem gozada, mais utilmente serviria uma calada e curta fila de cavaleiros, com alguns homens de pé. Por quê, Dona Garcia? Porque o bastardo, depois de se aligeirar, junto da ribeira, da pionada e carreagem correra, com a mira em Coimbra, para se acolher à força da hoste real. Nessa noite, com seu esfalfado bando de lanças, pernoitara certamente no solar de Landim. E com o luzir da alva, para encurtar, certamente retomava a galopada pelo velho caminho de Miradães, que trepa e foge através das lombas do Caramulo. Ora ele, Garcia Viegas, conhecia para diante do Poço da Esquecida, certo passo, onde poucos cavaleiros, e alguns besteiros, bem postados por entre o bravio, apanhariam um lobo de Baião como lobo em fojo. Tructezindo, incerto e pensativo, metia os dedos lentos pelos fios da barba. O velho Castro duvidava, preferindo que se posesse batalha ao bastardo em campo bem liso onde se avantajassem tantas lanças já prestadas, que depois correriam em alegre levada a assolar as terras de Baião. Então Garcia Viegas rogou aos seus primos de Espanha e de Portugal que saíssem ao terreiro, diante da tenda, com fartura de tochas para bem se alumiarem. E aí, no meio dos cavaleiros curiosos, a claridade dos lumes inclinados, Dona Garcia vergou o joelho, riscou sobre a terra, com a ponta de uma adaga, o roteiro da sua caçada para lhe comprovar a beleza. Dalém Castelo Landim, largaria com a alva o bastardo. Por aqui, quando a lua nascesse, abalariam eles, com 20 cavaleiros dos Ramires e dos Castros, para que lidadores d'ambas as mesnadas gozassem a lide. Além, se postariam, alapados no matagal, besteiros e peões de frecha. Por trás, deste lado, para entaipar o bastardo, o senhor Dom Pedro de Castro, se com tão gostosa ajuda ele honrasse o senhor de Santa Ireneia. Adiante, acolá, para colher pela gorja o vilão, o senhor Dona Tructezindo que era o pai e Deus mandava fosse o vingador. E ali, na estreitura o derrubariam e o sangrariam como um porco, e como o sangue era vil, a um tiro de besta encontrariam água farta para lavar as mãos, à agoa do pego das bichas. Famosa traça! Murmurou Tructezindo convencido. E Dom Pedro de Castro bradou atirando um faiscante olhar aos cavaleiros de Espanha, vida de Cristo, que se meu tio avô Gutierrez estivera por coldel aqui o senhor Dona Garcia, não lhe escapavam os de Lara quando levaram o rei menino, na grande carreira, para Santo Estevão de Gurivás. Entendido pois, primo e amigo. E a cavalo, para a monteria, mal reponte a lua. E recolheram as tendas, que já nas fogueiras lourejavam os cabritos da ceia, e os uchões acarretavam, dentre os carros da sarga, os pesados odres de vinho de Tordesilas. Com a ceia no arraial, grave e sem ruído, porque um luto velava o coração dos hospedes, Gonçalo terminou, nessa noite, o seu capítulo 4, lançando à margem outra nota, meia-noite. Dia cheio. Batalhei, trabalhei. Depois, no seu quarto, enquanto se despia, traçou todo o alvoroto da briga curta em que o bastardo como lobo em fojo quedaria captivo, à mercê vingadora dos de Santa Ireneia. Mais de manhã, antes do almoço, ao abancar com gosto para o trabalho, recebeu dois telegramas, que o desviaram deliciosamente da correria contra o bastardo de Baião. Eram dois telegramas do Oliveira, um do Barão das Marges, outro do Capitão Mendonça, ambos com parabéns ao fidalgo por assim escapar de tão terrível espera, destroçando os valentões de Nacejas. O Barão das Marges acrescentava, bravíssimo: Éder oi. Gonçalo, enternecido, mostrou os telegramas ao Bento. A nova da sua façanha, pois, já se espalhara, impressionara Oliveira. Foi o senhor José Barrolo que contou. Acudiu Bento. E o senhor doutor verá. O senhor doutor verá. Até no porto se vão assombrar. Ao bater meio-dia, rompeu pelo corredor, com estrondo, o imenso Titó, acompanhado pelo João Gouveia que chegara na véspera tarde da costa, soubera da aventura na assembleia, corria à torre, como amigo para o abraço, antes de comparecer, como autoridade, para o alto. Então Gonçalo, ainda nos braços do Gouveia, pediu generosamente que se não procedesse contra os bandidos. O administrador recusou, decidido e seco, proclamando o princípio da ordem e necessidade de um escarmento rijo, para que Portugal não recuasse aos tempos bárbaros do João Brandão de Midões. Ele e Titó almoçaram na torre, e Titó, à sobremesa, lembrou galhofeiramente a conveniência de um brinde, e bramou ele o brinde, comparando Gonçalo ao elefante, sempre bom, que tanto aguenta, e de repente, zás, esmaga o mundo. Depois João Gouveia acendendo um grande charuto reclamou a representação verídica da desordem, com os pulos, os gritos, para ele se compenetrar como autoridade. Então, através da varanda, reviveu a história heroica, simulando com o chicote sobre o divã, que terminou por esgaçar, os golpes que arremessara imitando os tombos meio desmaiados do valentão de Nacejas, quando já o sangue o alagava. O administrador e o Titó visitaram na cavalariça e goa histórica aí no pátio. Gonçalo ainda lhes mostrou as duas polainas de couro secando ao sol, lavadas do sangue que a salpicara. Diante do portão João Gouveia bateu gravemente no ombro do fidalgo. Gonçalo, você deve aparecer esta noite na assembleia. Apareceu, e foi acolhido como vencedor de uma batalha ilustre. No bilhar, por proposta do velho Ribas, flamejou um grande punche, e o comendador Barros, afogueado, teimava que no domingo se celebrasse em S. Francisco um tidão de graças, de que ele costearia as despesas, com orgulho, caramba! À saída, acompanhado pelo Titó, pelo Gouveia, pelo Manuel Duarte, por outros sócios, encontraram um videirinha, que não pertencia à assembleia, mas rondava, esperando o fidalgo para lhe lançar duas trovas do fado, improvisadas nessa tarde, em que o exaltava acima dos outros Ramires, da história e da lenda. O rancho quedou no chafariz. O violão gemeu, com amor. E o cantar do videirinha, elevado da alma, varou a muda ramagem das olaias, os ramires de outras eras. Venciam com grandes lanças. Este vence com um chicote. Vede que estranhas mudanças. É que os ramires famosos, da passada geração, tinham a força nas armas. E este a tem no coração. A tão requebrado conceito, os amigos romperam em vivas a Gonçalo, a casa de Ramires. E o fidalgo recolhendo a torre, comovido, pensava, é curioso. Esta gente toda parece gostar de mim. Mas que emoção quando, de manhã cedo, o Bento acordou com um telegrama de Lisboa. Era do cavaleiro, que soubera pelos jornais atentado, lhe mandava entusiástico abraço pela felicidade e pela valentia. Gonçalo berrou, sentado na cama, caramba. Então os jornais em Lisboa já falam, Bento. O caso anda celebrado. Certamente celebrado, porque durante o delicioso dia, o moço do telegrapo, esbaforido sobre a perna manca, não cessou de empurrar o portão da torre, com outros telegramas, todos de Lisboa, da Condessa de Chelas e de Duarte Lourençal dos Marqueses de Coja felicitando da tia Louredo com parabéns ao destemido sobrinho da Marquesa Desposende esperando que o caro primo tivesse agradecido a Deus. E o último do Castanheiro, com exclamações, magnífico. Digno de Tructezindo, Gonçalo, pela livraria, erguia os braços, estonteado, santo nome de Deus. mais que terão dito os jornais? E, por entre os telegramas, acudiam os cavaleiros dos arredores, os influentes, o doutor Alexandrino, aterrado, antevendo um regresso ao cabralismo velho Pacheco Valadares de Sá, que não se espantara do seu nobre primo, porque sangue de Ramires, como sangue de Sás, sempre ferve o padre Vicente da Finta, que com os seus parabéns, ofereceu um cestinho de cachos do seu famoso moscatel tinto. E por fim o Visconde de Rio Manso, que agarrado a Gonçalo, soluçou, no enternecimento quase ufano de que a briga assim rompesse, na estrada, quando o querido amigo, o amigo da sua Rosa se encaminhava para a varandinha. Gonçalo, afogueado, banhado de riso, abraçava, recontava pacientemente a façanha, acompanhava até ao portão aqueles cavaleiros, que ao montar as egoas, ao entrar nas caleches, sorriam para a velha torre, escura e rígida, na doce claridade da tarde de setembro, como saudando, depois do herói, o secular fundamento do seu heroísmo. E o fidalgo, galgando as escadas para a livraria, de novo murmurava, estonteado, que terão dito os jornais de Lisboa? Nem dormiu, na ansiedade de os devorar. Quando Bento, em alvoroço, rompeu pelo quarto com o correio, Gonçalo saltou, arrojou o lençol, como se abafasse. E logo no século, sofregamente percorrido, encontrou o telegrama do Oliveira, contando o assalto. Os tiros disparados. A imensa coragem do fidalgo da torre, que com um simples chicote. O Bento quase arrebatou o século das mãos tremulas do fidalgo, para correr à cozinha, bramar a Rosa notícia gloriosa. De tarde, Gonçalo correu à Vila Clara, à Assembleia, para devorar os outros jornais de Lisboa, os do Porto. Todos contavam, todos celebravam. A Gazeta do Porto, atribuindo o atentado à política, ultrajava furiosamente o governo. O liberal portuense, porém, relacionava com certas vinganças dos republicanos de Oliveira, o pavoroso atentado que quase causara a morte de um dos maiores fidalgos de Portugal e de Espanha e de um dos mais pujantes talentos da nova geração. Os jornais de Lisboa glorificavam sobretudo a coragem esplendida do senhor Gonçalo Ramires. E o mais ardente era amanhã, num verboso artigo, de certo escrito pelo Castanheiro, recordando as heróicas tradições da Casa Ilustre, esboçando as belezas do Castelo de Santa Ireneia e terminando por afirmar que agora, se esperava com redobrada ansiedade a aparição da novela de Gonçalo Ramires, fundada sobre um feito de seu avô Truquezindo no século XII, e prometida para o primeiro número dos Anais de Literatura e de História, a nova revista do nosso querido amigo Lúcio Castanheiro, esse benemérito restaurador da consciência heroica de Portugal. As mãos de Gonçalo, ao desdobrar os jornais, tremiam. E o João Gouveia, também sofrego, devorando também os artigos, por sobre o ombro do fidalgo, murmurava, impressionado, você, Gonçalinho, vai ter uma votação tremenda. Depois nessa noite, recolhendo a torre, Gonçalo encontrou uma carta que o perturbou. Era de Maria de Mendonça, num papel perfumado, com o mesmo perfume que tão docemente espalhava Dona Ana, pelo adro de Santa Maria de Craquede, só esta manhã soubemos o grande perigo que passou, e ficamos ambas muito comovidas. Mas ao mesmo tempo eu, e não só eu, muito vaidosa da magnífica coragem do primo. É de um verdadeiro Ramires. Eu não vou aí abraçá-o, com risco de me comprometer e fazer invejas, porque um dos meus pequenos, o Neco, anda muito constipado. Felizmente não é coisa de cuidado. Mas aqui todos, até os pequenos, ansiamos por ver o herói, e não creio que houvesse nada de extraordinário, nem de um lado nem do outro, em que o primo por aqui aparecesse além da manhã, quinta-feira, pelas 3 horas. Davamos um passeio na quinta, e até se merendava, a boa e velha moda dos nossos avós. Está dito? Muitos cumprimentos, muitos, da Anica, e o primo creia-me, etc. Gonçalo sorriu, pensativamente, considerando a carta, recebendo o aroma. Nunca a prima Maria lhe empurrara, tão claramente, a dona Ana para os braços. E como dona Ana se deixava empurrar, pronta, e de olhos cerrados. Ah, se fosse somente para a alcova! Mas ai! Era também para a igreja. E de novo sentia aquele vozeirão do Titó, nos degraus da portinha verde com a lua cheia por cima dos omos negros, essa criatura teve um amante, e tu sabes que eu nunca minto? Então tomou lentamente a pena, respondeu a dona Maria Mendonça, querida prima, fiquei muito enternecido com o seu cuidado, e os seus entusiasmos. Não exageremos. Eu não fiz mais que correr a chicote uns valentões que me assaltaram a tiro. É façanha fácil para quem tenha, como eu, um chicote excelente. Enquanto a visita afeitosa, que me seria tão agradável, não a posso realizar com fundo pesar meu, nem na quinta-feira, nem mesmo por todo este mês. Ando ocupadíssimo com o meu livro, a minha eleição, a minha mudança para Lisboa. A era dos cuidados sérios soou severamente para mim, cerrando a doce era dos passeios e dos sonhos. Peço que apresente a senhor Dona Ana os meus profundos respeitos. E com muitas amizades para si, e bons desejos pelo restabelecimento desse querido Neco, espero me creia sempre seu dedicado e grato primo, etc. Fechou vagarosamente a carta. E batendo seu sinete Dharma sobre o lacre verde, pensava, assim aquele maroto do Titó me rouba 200 contos. Durante toda essa macia semana dos fins de setembro, Gonçalo trabalhou no capítulo final da sua novela. Era enfim a madrugada vingadora em que os cavaleiros de Santa Ireneia, reforçados pelas mais nobres lanças da mesnada dos Castros, surpreendiam, no bravio desfiladeiro marcado por Garcia Viegas, o sabedor, o bando de Baião, na sua assodada corrida sobre Coimbra. Briga curta e falsa, sem destro e brioso terçar d'armas, mais semelhante à montaria contra um lobo do que à arremetida contra um filho de algo. E assim a desejara tructezindo, com ruidosa aprovação de Dom Pedro de Castro, porque não se cuidava de combater um inimigo, mas de colher um matador. Antes do luzir d'alva, o bastardo abalara do castelo de Landim, em dura pressa e com tão descuidada segurança, que nem almogávar nem coldel lhe atalaiavam os trilhos. As cotovias cantavam quando ele, em áspero trote, penetrou por essa brecha, entalada entre escarpas de Penedia e Urze, que chamam a Racha do Moiro, desde que Mafoma afendeu para que escapassem as adagas tristãs de El Rei Fernando, o Magno, o alcaide Moiro de Coimbra e a monja que ele arrebatara a garupa. E apenas pela esguia greta enfiara a derradeira lança da fila, eis que da outra embocadura do vale surge o cerrado troço dos cavaleiros de Santa Ireneia, que truclizindo guia, com a viseira erguida, sem broquel, sacudindo apenas uma escuma de monte como se folgadamente andasse em caçada. Da selva arredada que os encobria, rompem por trás as lanças dos Castros, ristadas e cerrando a brecha mais densamente que as poas de uma levadiça. Do recosto dos cerros rola, como represa solta, uma rude e escura peonagem. Colhido, perdido, o bastardo terrível. Ainda arranca furiosamente a espada, que redemoinhando coroa de coriscos. Ainda com um fero grito arremete contra Tructezindo. Mais bruscamente, dentre um escuro magote de fundeiros baleares, parte ondeando uma corda de cânave, que o laça pela gargalheira, o arranca num brusco sacão da sela mourisca, o derriba, sobre pedregulhos em que a sua larga espada se entala e se parte rente ao punho dourado. E enquanto os cavaleiros de Baião aguentam assombradamente o denso cerco de lanças, que os envolvera, um rolo de peões, em dura grita, como mastim sobre um cerdo, arrastam o bastardo para a lomba do outeiro, onde lhe arrancam broquel e adaga, lhe despedaçam o brial de lã roxa, lhe quebram os fechos do elmo, para lhe cuspirem na face, nas barbas cor de ouro, tão belas e de tanto orgulho. Depois a mesma bruta matula o içá, amarrado, para sobre o dorso de uma possante mula de carga, o estende entre dois esguios caixotes de virotões, como res apanhada ao recolher da montaria. E servos da carreagem ficam guardando o cavaleiro soberbo, o claro sol que alumiava a casa de Baião, agora entaipado entre dois caixotes de pau, com cordas nos pés, e cordas nas mãos, e nelas espetado um triste ramo de cardo, emblema da sua traição. No entretanto, seus 15 cavaleiros juncavam o chão, esmagados sob o furioso cerco de lanças que os investira, uns hirtos, como adormecidos, dentro das negras armaduras, outros torcidos, desfeitos, com as carnes retalhadas, pendendo horrendamente entre malhas rotas dos lorigais. Os escudeiros, colhidos, empurrados a pontuada de chuço para a boca de uma barroca, sem resgate ou mercê, como alcateia imunda de roubadores de gado, acabaram, decepados a macheta pelos barbudos estafeiros leoneses. Todo o vale cheirava sangue como um pátio de magarefes. Para reconhecer os companheiros do bastardo, uma turma de cavaleiros desafivelava os gorjais, as viseiras, arrancando furtivamente as medalhas de prata, os bentos, saquinhos de relíquias, que todos traziam como bentimentes, numa face, de fina barba negra, que uma espuma sangrenta manchava, Mendo de Briteiros reconheceu seu primo Sueiro de Lugilde, com quem, pela fogueira de São João, folgara tão docemente e bailara no castelo de Unhelo, e vergado sobre a alta sela rezou, pela pobre alma sem confissão, uma devota Ave Maria. Fuscas, tristonhas nuvens, abafavam a manhã de agosto. E afastados à entrada do vale, sob a ramagem de um velho azinheiro, truquezindo, Dom Pedro de Castro e Garcia Viegas, o sabedor, decidiam que morte lenta, e bem dorida e viltosa, se daria ao bastardo, vilão de tão negra vilta. Contando assim a sombria emboscada com o gemente esforço de quem empurra um arado por terra pedreira, gastara Gonçalo essa doce semana de setembro. E no sábado, cedo, na livraria, com os cabelos ainda molhados do banho de chuva, esfregava as mãos diante da banca, porque certamente com 2 horas de atento trabalho, findaria antes do almoço a sua novela, a sua obra. E todavia esse final, quase o repelia, com seu sujo horror. O tio Duarte no seu poemeto apenas o esboçara, com esquiva indecisão, como nobre lírico que ante uma visão de bruta ferocidade solta um lamento, resguarda a lira, e desvia para sendas mais doces. E, ao tomar a pena, Gonçalo também, realmente lamentava que seu avô Truquezindo não matasse outrora o bastardo, no fragor da briga, com uma dessas cutiladas maravilhosas, e tão doces de celebrar, que racham um cavaleiro e depois racham um jinete, e para sempre retinem na história. Mas não. Sob a folhagem do azinheiro, os 3 cavaleiros combinavam com lentidão uma vingança terrifica. Truquezindo desejara logo recolher a Santa Ireneia, alçar uma forca diante das barbacãs, no chão em que seu filho rolara morto, e nela enforcar, depois de bem açoitado, como o vilão que o matara. O velho Dom Pedro de Castro, porém, aconselhava despacho mais curto, e também gostoso. Para que rodear por Santa Ireneia, desbaratar esse dia de agosto na arrancada que os levava a Montemor, a socorro das infantas de Portugal. Que se estendesse o bastardo amarrado sobre uma trave, aos pés de Dona Truquezindo, como porco pelo Natal, e que um cavalariço lhe chamuscasse as barbas, e depois outro, com facalhão de uxaria, o sangrasse no pescoço, pachorrentamente. Que vos parece, senhor Dona Garcia? O sabedor desafivelara o casco de ferro, limpava nas rugas o suor e a poeira da lide, senhores e amigos. Temos melhor, e perto também, sem delongas de cavalgada, logo adiante destes cerros, no pego das bichas. E nem torcemos caminho, que de lá, por Tordesilho e Santa Maria da Varge, endireitamos a Montemor, tão direitos como voa o corvo. Confiai em mim, Truquezindo. Confiai em mim, que eu arranjarei ao bastardo tal morte tão vil, que doutra igual se não possa contar desde que Portugal foi condado. Mais vil que forca, para cavaleiro, meu velho Garcia? Lá vereis, senhores e amigos, lá vereis, seja. Mandai dar as buzinas. Ao comando de Afonso Gomes, o alferes, as buzinas soaram. Um troço de besteiros e de estafeiros leoneses rodearam a mula que carregava o bastardo amarrado e entalado entre 2 caixotes. E acaudilhada por Dona Garcia, a curta hoste meteu para o pego das bichas, em desbando, com os senhores de lança espalhados, como em marcha de folgança e paz. E todos numa rija falada recordando, entre gabos e risos, as proezas da lide. A 2 léguas de Tordesilho e do seu castelo formoso, se escondia entre os cerros o pego das bichas. Era um lugar de eterno silêncio e de eterna tristeza. Em esmerados versos lhe marcara o tio Duarte a desolada asperidão, nem trilo dava embalançado ramo. Nem fresca flor junto de fresco arroio. Só rocha, matagal, ribas soturnas. E em meio pego, tenebroso e morto. E quando os primeiros cavaleiros, galgada a lomba de um cerro, o avistaram, na melancholia da manhã nevoenta, emudeceram da larga falada, repuxaram os freios, assustados ante tão áspero ermo, tão propício a bruxas, a avantesmas e a almas penadas. Deante do escalavrado barranco, por onde os jinetes escorregavam, ondulava uma ribanceira, aberta com charcos lamacentos, quase chupados pela estiagem, luzindo pardamente, por entre grossos pedregulhos e o tojo rasteiro. Ao fundo, a meio tiro de besta, negrejava o pego, lagoa estreita, lisa, sem uma ruga na água, duramente negra, com manchas mais negras, como lamina de estanho onde alastrasse a ferrugem do tempo e do abandono. Em torno subiam os cerros, eriçados de mato bravio e alto, sulcados por trilhos de saibro vermelho como por fios de sangue que escurece, e rasgados no alto por penedias lustrosas, mais brancas que ossadas. Tão pesado era o silêncio, tão pesada a soledade, que o velho Dom Pedro de Castro, homem de tanta jornada, se espantou, feia paragem. E voto a Cristo, a Santa Maria, que nunca antes de nós, nela entrou homem remido pelo batismo. Pois, senhor Dom Pedro de Castro, acudiu o sabedor, já por aqui se moveu muita lança, iluzida, e ainda em tempos do conde Dona Sueiro, e de vosso rei Dom Fernando, se erguia naquela beira d'água, uma castelania famosa. Vede além, e mostrava na ponta do pego, fronteira ao barranco, dous rijos pilares de pedra, que emergiam da água negra, e que chuva e vento polira como mármores finos. Um passadiço de traves, sobre estacas limosas e meio apodrecidas, atava a margem ao mais grosso dos pilares. E a meio desse rude esteio pendia uma argola de ferro. No entretanto, já o tropel da peonagem se espalhara pela ribanceira. Dona Garcia Viegas desmontou, bradando por Pero Hermigues, o coldel dos Besteiros de Santa Ireneia. E, ao lado do jinete de Truptezindo, risonho e gozando a surpresa, ordenou ao coldel que seis dos seus rijos homens descessem o bastardo da mula, o estirassem no chão, o despissem, todo nu, como sua mãe barregão soltara a negra vida. Truptezindo encarou o sabedor, franzindo as sobrancelhas hirsutas, por Deus, Dona Garcia, que me ide simplesmente afogar o vilão, e sujar essa água inocente. E alguns cavaleiros, em redor, murmuraram também contra a morte tão quieta e sem malícia. Mas os miúdos olhos de Dona Garcia giravam, lampejavam de triunfo e gosto, sossegai, sossegai. Velho estou certamente, mas ainda o Senhor Deus me consente algumas traças. Não. Nem enforcado, nem degolado, nem afogado. Mas chupado, senhores. Chupado em vida, e devagar, pelas grandes sanguezugas que enchem toda essa água negra. Dom Pedro de Castro, maravilhado, bateu o guante nas folhas do coxote, vida de Cristo. Que ter numa hoste o senhor Dona Garcia, é ter juntamente, para marchas e conselho, enrolados num só, Anibal e Aristoteles. Um rumor da admiração correu pela hoste, boa traça, boa traça. E Truptezindo, radiante, bradava, andar, andar, Besteiros. E vós, senhores, recuai para a lomba do cerro, como para palanque, que o ai ser grande à vista. Já seis Besteiros descarregavam da mula o bastardo amarrado. Outros cercavam, com molhos de cordas. E, como magarefes para esfolar uma res, toda a rude turma se abateu sobre o malfadado, arrancando por cordas que desatavam a servilheira, o saio, as grevas, os sapatões de ferro, depois a grossa roupa de linho encardido. Agarrado pelos compridos cabelos, filado pelos pés, onde se cravavam agudas unhas no furor de o manter, com os braços esmagados sob outros grossos braços retesos, o possante bastardo ainda se estorcia, urrando, cuspindo contra as faces confusas da matulagem um cuspo avermelhado, que espumava. Mas, por entre o escuro tropel que o cobria, o seu corpo, todo despido, branquejava, atado com cordas mais grossas. Lentamente o seu furioso urrar esmorecia, arquejado e rouquenho. E um após outro se erguiam os Besteiros, esfalfados, bufando, limpando o suor do esforço. No entretanto os cavaleiros de Espanha, de Santa Ireneia, desmontavam cravando o couto das lanças entre o tojo e as pedras. Todos os recostos dos outeiros se cobriam da mesnada espalhada, como palanques em tarde de justa. Sobre uma rocha mais lisa, que dous magros espinheiros toldavam de folha rala, um pajem estendera peles d'ovelha para o senhor Dom Pedro de Castro, para o senhor de Santa Ireneia. Mas só o velho castelão se acomodou, para uma repousada de longa, desafivelando o seu corcelete de ferro talcheado d'ouro. Truptezindo permanecera erguido, mudo, com os guantes apoiados ao punho da sua alta espada, os olhos fundos avidamente cravados na tenebrosa lagoa que, com morte tão fera e tão suja, vingaria seu filho. E pela borda do pego, peões, e alguns cavaleiros de Espanha, remexiam com virotões, com os coutos das ascumas, a água lodosa, na curiosidade das negras bichas escondidas, que o povoavam. Subitamente a um brado de Dona Garcia, que rondava, toda a chusma de peões amontoada em torno ao bastardo se arredou, E o forte corpo apareceu, nu e branco, sobre a terra negra, com um denso pelo ruivo nos peitos, a sua virilidade afogada noutra mata de pelo ruivo, e todo ligado por cordas de cânave que o inteiriçavam. Naquela rigidez de fardo, nem as costelas arfavam, apenas os olhos refulgiam, ensanguentados, horrendamente esbugalhados pelo espanto e pelo furor. Alguns cavaleiros correram a mirar a aviltada nudez do homem famoso de Baião. O senhor dos passos d'Argelim mofou, com estrondo, bem o sabia, por Deus. Corpo de manceba, sem costura de ferida. Leonel de Samora raspou o sapato de ferro pelo ombro do malfadado, vede este claro sol, tão claro, que se apaga agora, em água tão negra. O bastardo cerrava duramente as pálpebras, donde duas grossas lágrimas escaparam, lentamente rolaram. Mais um agudo pregão ressoou pela ribanceira, justiça. Justiça. Era o Adail de Santa Ireneia, que marchava, sacudia uma lança, atroava os cerros, justiça. Justiça que manda fazer o senhor de Treixedo e de Santa Ireneia, num perro matador. Justiça num perro, filho de Pera, que matou vilmente, e assim morra vilmente por ela. Três vezes pregoou por diante da hoste apinhada nos cerros. Depois quedou, saudou humildemente Truquezindo Ramires, o velho Castro, como a julgadores no seu estrado de julgamento. Aviai, aviai! Bradava o senhor de Santa Ireneia. Imediatamente, a um comando do sabedor, seis besteiros, com as pernas embrulhadas em mantas da carga, ergueram o corpo do bastardo como se ergue um morto enrolado no seu lençol, e com ele entraram na água, até ao mais alto pilar de granito. Outros, arrastando molhos de cordas, correram pelo limoso passadiço de traves. Com um alarido de aguenta. Indireita. Alça. Num desesperado esforço o robusto corpo branco foi mergulhado na água até as virilhas, arrimado ao mais alto pilar, depois nele atado com um longo calabre que, passando pela argola de ferro, o suspendia, sem escorregar, tão seguro e colado como um rolo de vela que se amarra ao mastro. Rapidamente os besteiros fugiram da goa, desentrapando logo as pernas, que palpavam, raspavam no horror das bichas sugadoras. Os outros recolheram pelo passadiço, numa fila que se empurrava. No pego ficava Lopo de Baião bem arranjado para a vistosa morte lenta, com a goa que já o afogava até as pernas, com cordas que o enroscavam até ao pescoço como a um escravo no poste e uma espessa mecha dos cabelos louros laçada na argola de ferro, repuxando a face clara, para que todos nela gozassem largamente a humilhada agonia do claro sol. Então o atento da hoste, esperando espalhada pelos recostos dos cerros, mais entristeceu o enevoado silêncio do ermo. A agoa jazia sem um arrepio, com as suas manchas, negras como uma lamina de estanho enferrujado. Entre as cristas das rochas, archeiros postados pelo sabedor, atalaiavam, para além, os descampados. Um alto vôo de gralha atravessou grasnando. Depois um bafo lento agitou as flamulas das lanças cravadas no tojo denso. Para despertar, aviar a lentidão das bichas, alguns peões atiravam pedras à agoa lodosa. Já alguns cavaleiros espanhóis rosnavam impacientes com a delonga, naquela cova abafada. Outros, descendo agachados à borda da lagoa, para mostrar que faladas bichas nunca acudiriam, mergulhavam lentamente, na goa negra, as mãos descalçadas, que depois sacudiam, rindo, e mofando o sabedor. Mas de repente uma estremeção sacudiu o corpo do bastardo dos seus rijos músculos, no furioso esforço de se desprenderem, inchavam entre as cordas, como cobras que se arqueiam dos beiços arreganhados romperam, em rugidos, em grunhidos, ultrajes e ameaças contra Truquezindo covarde, e contra toda a raça de Ramires, que ele emprazava, dentro do ano, para as labaredas do inferno. Indignado, um cavaleiro de Santa Ireneia agarrou uma besta de garrunche, a que retesou a corda. Mas Dona Garcia deteve o arremesso, por Deus, amigo. Não roubeis as sanguezugas nem uma pinga daquele sangue fresco. Vede como vem. Vede como vem. Na agoa espessa, em torno às coxas mergulhadas do bastardo, um frêmito corria, grossas bolhas empolavam, e delas, molemente, uma bicha surgiu, depois outra e outra, luzidias e negras, que ondulavam, se colavam à branca pele do ventre, donde pendiam, chupando, logo engrossadas, mais lustrosas com o lento sangue que já escorria. O bastardo emudecera, e os seus dentes batiam estridentemente. Enojados, até rudes peões desviaram a face cuspindo para as urzes. Outros, porém, chasqueavam, assoavam as bichas, gritando, a ele, donzelas! A ele! E o gentil Samora de Sendufe, clamava rindo contra tão insossa morte. Por Deus! Uma postura de bichas, como a enfermo Dalmorreimas. Nem era sentença de rico homem, mais receita de urbanista moiro, pois que mais quereis, meu Leonel? Acude-o alegremente o sabedor, resplandecendo. Morte é esta para se contar em livros. E não tereis este inverno serão a lareira, por todos os solares de minho adouro, em que não volte a história deste pego, e deste feito. Olhai nosso primo Tructezindo Ramírez. Formosos tratos presenciou de certo em tão longo lidar d'armas. E como goza! Tão atento! Tão maravilhado! Na encosta do outeiro, junto do seu balsão, que o alferes cravara entre duas pedras, e como ele tão quedo, o velho Ramírez não despregava os olhos do corpo do bastardo, com deleite bravio, num fulgor sombrio. Nunca ele esperara vingança tão magnífica. O homem que atara seu filho com cordas, o arrastara numas andas, o retalhara punhal diante das barbacas da sua honra, agora, vilmente N.U., amarrado também como cerdo, pendurado de um pilar, emergido numa água suja, e chupado por sanguezugas, diante de duas mesnadas, das melhores de Espanha, que miravam, que mofavam. Aquele sangue, o sangue da raça detestada, não o bebia a terra revolta numa tarde de batalha, escorrendo de ferida honrada, através de rija armadura, mas, gota a gota, escuramente e molemente se sumia, sorvido por nojentas bichas, que surgiam famintas do lodo e no lodo recaíam fartas, para sobre o lodo bolsar o orgulhoso sangue que as infartara. Num charco, onde ele o mergulhara, viscosas bichas bebiam sossegadamente o cavaleiro de Baião. Onde houvera um misil de solares fundado em desforra mais doce. E a fera alma do velho acompanhava, com inexorável gozo, a sanguezuga subindo, espalhadamente alastrando por aquele corpo bem amarrado, como seguro rebanho pela encosta da colina onde pasta. O ventre já desaparecia sob uma camada viscosa e negra, que latejava, reluzia na umidade morna do sangue. Uma fila sugava a cinta, encovada pela anciã, donde sangue se esfiava, numa franja lenta. O denso pelo ruivo do peito, como a espessura de uma selva, detivera muitas, que ondulavam, com um rasto de lodo. Um montão enovelado sangrava um braço. As mais fartas, já inchadas, mais reluzentes, despegavam, tombavam molemente, mas logo outras, famintas, se aferravam. Das chagas abandonadas o sangue escorria delgado, represo nas cordas, donde pingava como uma chuva rala. Na escura agoa boiavam gordas postemas de sangue esperdiçado. E assim sorvido, ressumando sangue, o malfadado ainda rugia, através o trajes imundos, ameaças de mortes, de incêndios, contra a raça dos Ramírez. Depois, com um arquejar em que as cordas quase estalavam, a boca horrendamente escancarada e ávida, rompia aos roucos urros, implorando a goa, a goa. No seu furor as unhas, que uma volta de amarras lhe colara contra as fortes coxas, esfarrapavam a carne, cravavam-se na fenda esfarrapada, ensopadas de sangue. E o furioso tumulto esmorecia num longo gemer cansado, até que parecia adormecido nos grossos nós das cordas, as barbas reluzindo sob o suor que as alagara como sob um grosso orvalho, e entre elas a espantada lividez de um sorriso delirado. No entretanto, já na hoste derramada pelos cerros, como por um palanque, se embotara a curiosidade bravia daquele suplício novo. E se acercava a hora da ração de meridiana. O Adail de Santa Ireneia, depois o Almocada em espanhol, mandaram soar os anafins. Então todo o áspero ermo se animou com uma faina da Raial. O almazém das duas mesnadas parara por detrás dos morros, numa curta ao margem derva, onde um regato claro se arrastava nos seixos, por entre as raízes de amieiros chorões. Numa pressa esfaimada, saltando sobre as pedras, os peões corriam para a fila dos machos de carga, recebiam dos uchões e estafeiros a fatia de carne, a grossa metade de um pão escuro, e, espalhados pela sombra do arvoredo, comiam com silenciosa lentidão, bebendo da goa do regato pelas concas de pau. Depois preguiçavam, estirados na relva, ou trepavam em bando pela outra encosta dos morros, através do mato, na esperança de atravessar com um virote alguma caça erradia. Na ribanceira, diante da lagoa, os cavaleiros, sentados sobre grossas mantas, comiam também, em roda dos alforges abertos, cortando com os punhais nacos de gordura nas grossas viandas de porco, empinando, em longos tragos, as bojudas cabaças de vinho. Convidado por Dom Pedro de Castro, o velho sabedor descansava, partilhando de uma larga escudela de barro, cheia de bolo papal, de um bolo de mel e flor de farinha, onde ambos enterravam lentamente os dedos, que depois limpavam ao forro dos morreões. Só o velho Truquezindo não comia, não repousava, hirto e mudo diante do seu pendão, entre os seus dous mastins, naquele fero dever de acompanhar, sem que lhe escapasse um arrepio, um gemido, um fio de sangue, a agonia do bastardo. Debalde o castelão, estendendo para ele um pichão de prata, gabava o seu vinho de Tordesilas, fresco como nenhum daquilate ou de provins, para a sede de tão rija arrancada. O velho rico homem nem atendera, e Dom Pedro de Castro, depois de atirar dous pães aos alões fiéis, recomeçou discorrendo com Garcia Viega sobre aquele teimoso amor do bastardo por Violante Ramírez que arrastara tantos homizios e furores. Ditosos nós, senhor Dona Garcia. Nós a quem a idade e o quebranto e a fartura já arredam dessas tentações. Que a mulher, como me ensinava certo físico quando eu andava com os moiros, é vento que consola e cheira bem, mas tudo em rodilha e esbandalha. Vede como os meus por elas penaram. Só meu pai, com aquela desvairança de zelos, em que matou a cutelo minha doce madre Estevaninha. E ela tão santa, e filha do imperador. A tudo, tudo leva, a tonta ardência. Até a morrer, como este, sugado por bichas, diante de uma hoste que merenda e mofa. E por Deus, quanto tarda em morrer, senhor Dona Garcia, morrendo está, senhor Dom Pedro de Castro. E já com o demo ao lado para o levar. O bastardo morria. Entre os nós das cordas ensanguentadas todo ele era uma ascorosa aventesma escarlate e negra com as viscosas pastas de bichas que o cobriam, latejando com os lentos fios de sangue que de cada ferida escorriam, mais copiosos que os regos de umidade por um muro denegrido. O desesperado arquejar cessara, e a anciã contra as cordas, e todo o furor. Mole e inerte como um fardo, apenas a espaços esbogalhava horrendamente os olhos vagarosos, que revolvia em torno com enevoado pavor. Depois a face abatia, lívida e flacida, com o beiço pendurado, escancarando a boca em cova negra, donde se escoava uma baba ensanguentada. E das pálpebras novamente cerradas, entumecidas, um muco gotejava, também como de lágrimas engrossadas com sangue. A peonagem, no entretanto, voltando da ração, reatulhava a ribanceira, pasmava, com rudes chufas para o corpo pavoroso que as bichas ainda sugavam. Já os pajens recolhiam mantéis e alforges. Dom Pedro de Castro descera do cabeço com o sabedor até a borda da goa lodosa, onde quase mergulhava os sapatos de ferro, para contemplar, mais de cerca, o agonizante de tão rara agonia. E alguns senhores, estafados com a delonga, afivelando os gibanetes, murmuravam, está morto. Está acabado. Então Garcia Viegas gritou ao coldel dos besteiros, Ermigues, ide ver se ainda resta alento naquela postema. O coldel correu pelo passadiço de traves, e arrepiado de nojo palpou a livida carne, acercou da boca, toda aberta, a lâmina clara da adaga que desembainhara. Morto! Morto! Gritou. Estava morto. Dentro das cordas que o arroxeavam o corpo escorregava, engilhado, chupado, esvaziado. O sangue já não manava, havia coalhado em postas escuras, onde algumas bichas teimavam latejando, reluzindo. E outras ainda subiam, tardias. Duas, enormes, remexiam na orelha. Outra tapava um olho. O claro som não era mais que uma imundície que se decompunha. Só a madeixa dos cabelos louros, repuxada, presa na argola, reluzia com um lampejo de chama, como rastro deixado pela ardente alma que fugira. Com a adaga ainda desembainhada, e que sacudia, o coldel avançou para o senhor de Santa Ireneia, bradou, justiça está feita, que mandastes fazer no perro matador que morreu. Então o velho rico homem atirando o braço, o cabeludo punho, com possante ameaça, bradou, num rouco brado que rolou por penhascos e cerros, morto está. E assim morra de morte infame quem traidoramente me afronte a mim e aos da minha raça. Depois, cortando rigidamente pela encosta do cerro, através do mato, e com um largo aceno ao alferes do pendão, Afonso Gomes, mandai dar as buzinas. E a cavalo, se vos praz, senhor Dom Pedro de Castro, primo e amigo, que leal e bom me fostes. O castelão ondeou risonhamente o guante, por Santa Maria, primo e amigo. Que gosto e honra os recebi de vós. A cavalo, pois, se vos praz. Que nos promete aqui o senhor Dona Garcia ver-nos ainda, com som muito alto, os muros de Montemor. Já a peonagem cerrava as quadrilhas, os donzéis d'armas puxavam para a ribanceira os jinetes folgados que a vasta água escura assustava. E, com os dois balsões tendidos, o açor negro, as 13 arruelas, a fila da cavalgada atirou o trote pelo barranco empinado, donde as pedras soltas rolavam. No alto, alguns cavaleiros ainda se torciam nas selas para silenciosamente remirarem o homem de baião, que lá ficava, amarrado ao pilar, na solidão do pego, a apodrecer. Mas quando a ala dos besteiros e fundibulários de Santa Ireneia desfilou, uma rija grita rompeu, com chufas, sujas injurias ao perro matador. A meio da escarpa, um besteiro, virando, retesou furiosamente a besta. A comprida garruncha apenas varou a água. Outra logo ziniu, e uma bala de funda, e uma seta barbada, que se espetou na ilharga do bastardo, sobre um negro novelo de bichas. O coldel berrou, serra. Anda! A recua das azêmolas de carga avançava, sob o estralar dos látegos. Os moços da carreagem apanhavam grossos pedregulhos, apedrejavam o morto. Depois os servos carreteiros marcharam, nos seus curtos saios de couro CRU, balançando um chuço curto, e o capataz apanhou simplesmente esterco das bestas, que chapou na face do bastardo sobre as finas barbas d'ouro.